Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, internautas, ouvintes que estão ligados aqui no Giro Semanal. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês. E nessa edição vamos repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 19 e 23 de julho. Para os comentários, estamos aqui recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Gabriel Carquejo. Como vai, Gabriel? Tudo bem com você?
Tudo bem, Rosa. Encerrando mais uma semana. Feliz por estar aqui no Giro Semanal. Espero contribuir mais uma vez.
Com certeza. E também estamos aqui com a presença do Roberto Santos. Tudo bem, Roberto?
Olá, tudo bom. E você?
Tudo ótimo. Vamos então ao Giro Semanal. Olha, hoje eu vou começar fazendo uma exceção, porque publicamos na noite de sexta-feira, dia 16, uma matéria que não comentamos no programa anterior. É a notícia super importante que, após reivindicação da FNP para suspensão ou refinanciamento dos empréstimos na Petros, a Fundação abriu a possibilidade de suspensão opcional temporária do pagamento dessas parcelas. O prazo para os participantes ativos e assistidos de todos os planos acessarem o portal da Petros, petros.com.br, para suspender o pagamento das parcelas de agosto a outubro, começou na quinta-feira, dia 21, e vai terminar no dia 3 de agosto. Então, fiquem ligados, ou vocês entram lá no site da Petros para saber mais, ou consultem a nossa matéria no site do sindicato. Na quarta-feira, dia 21, nós divulgamos que o sindicato vai convocar setoriais para debater o turno de 12 horas. Apesar do tema já ter sido votado entre os trabalhadores do operacional, a Petrobras apresentou acordo com algumas imposições, como abrir mão de passivos. Então, o setor jurídico do sindicato está analisando essa proposta da empresa, né, Roberto Santos?
É, Rosa, na realidade, a gente até já analisou, né, a minuta que eles enviaram. É, assim, uma minuta muito ruim, né, porque, assim, além do trabalhador abrir mão, né, do... Porque o que acontece, né? Por que está rolando toda essa confusão? Qual foi o início dessa confusão? As tabelas de 8 horas, tentar dar um resumo rápido para não estender muito. As tabelas de 8 horas, antigamente, elas tinham algumas irregularidades e que geravam passivos, né, para a Petrobras e para a própria Transpetro também. Então, assim, alguns sindicatos entraram com ação, a gente, o Sindipetro RJ, entrou com ação, mas foi depois, né, da confusão. E assim, por conta, né, desses processos, a Petrobras falou: ah, então agora a gente não vai ter mais essas tabelas de 8 horas, não, vamos mudar. E eu acho que até estava correto, entendeu? Não tem que ficar com uma tabela que gera passivo para a empresa. Só que, para implementar essa mudança, a Transpetro foi tranquila nesse sentido, na negociação. Mas a Petrobras, vai ter que mudar a tabela. E, assim, para ela mudar a tabela, para a tabela que seja de acordo com os trabalhadores, ela está exigindo uma chantagem para o trabalhador abrir mão do direito desses passivos, né? Que é um dinheiro que essas irregularidades nas tabelas geraram. Então, assim, a gente entende que é uma chantagem, a gente entende que a Petrobras, é de interesse da Petrobras em turno de 12 horas também, muito interesse da Petrobras em turno de 12 horas, ela na prática consegue economizar dinheiro com isso, tanto questão de horas de troca de turno, quanto questão de transporte, enfim, uma série de coisas. Só que ela quer tudo, né? Ela quer também chantagear a gente nessa questão do passivo. E, assim, uma hora ou outra, apesar de achar muito ruim abrir mão do passivo, a gente pode botar para votação nas assembleias para abrir mão do passivo. Só que o problema é que, do jeito que a redação do acordo está, ela está muito abrangente. Por exemplo, o cara lá do... Vou dar um exemplo. O cara da UTE, da Termoelétrica, ele vai votar na minuta que se aprovado, o cara lá do SEMPS, o cara do Comperge, por exemplo, ele vai perder o direito dele. Então, tipo assim, o cara lá vai votar num troço que vai influenciar o outro. Então, a gente está falando para a Petrobras, não, isso aí não pode. Assim, é gritante. Essa chantagem já é gritante. Só que, desse modo, está mais gritante ainda. Então a gente está pedindo para a Petrobras, acerta esse treco aí, porque do jeito que está, não dá para nem pensar em botar para votação na base, porque uma base vai decidir sobre outra, isso daí não pode, né? Então a gente está, né, nessa coisa. A gente teve reunião com a Petrobras justamente para tratar a questão do Comperj, né? Que agora é Gaslube, né? Eles mudam, não sei por quê. Agora é Gaslube. Essa semana teve uma reunião, a gente sinalizou com isso e vamos ver. Estamos esperando aí que a Petrobras mande a minuta corrigida, pelo menos na questão do Gaslube, para justamente, né, avançar com essas negociações e assim, e chegar num ponto que eu, assim, tem um debate, né, de que eu não vou entrar aqui se 12 horas é bom ou ruim, mas é entrar no consenso, se os trabalhadores quiserem, se a empresa quiser, por que não? Agora, pô, só não pode chantagear, né? É sacanagem.
Na quarta-feira, o sindicato convocou a participação da categoria na coluna petroleira no sábado, dia 24, às 10 horas da manhã, no Monumento Zumbi dos Palmares. Agora é a vez do 24J mostrar o crescimento da indignação dos trabalhadores com esse desgoverno genocida criminoso que ataca a classe trabalhadora e promove a destruição do Brasil, né, Gabriel?
É verdade, Rosa. Vai ser a quarta mobilização assim, em massa, né, que a gente vai ter aí para mais de 400 cidades, né? Dia 24 de julho, né? No sábado. A pauta, como a gente já sabe, é vacina, né? Auxílio de R$600, estabilidade do emprego, contra esses ataques, né, a todos os direitos dos trabalhadores. O Sindipetro chama contra as privatizações, a reforma administrativa. Né? São as nossas bandeiras, né, para esse ato do dia 24 de julho. A gente já tinha reforçado também nos outros programas, né, que a gente esteve presente no dia 30 de junho, né, por meio da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros, na entrega do super pedido de impeachment. Né, que, na verdade, a gente não deposita tanta esperança nessa institucionalidade, Rosa, mas a gente se fez presente por conta da unidade de luta, né, que é essa força que vem sendo construída e que vem tendo adesão de outros campos, né, que vão compondo essa frente para derrubar o governo Bolsonaro, né? Que é um governo que acena aí para mais de 540 mil óbitos, né, pela Covid-19, né, que é um péssimo desempenho, né? Na verdade, um desgoverno, né, durante a pandemia, né, porque isso aí só deixa escancarado, né, a falta das políticas públicas pela valorização da vida da população. Né? Não foi aplicada nenhuma política pública, praticamente, né, nada de política pública para combater essa pandemia, né? Eu estava pensando, Rosa, acompanhando os desdobramentos dessa CPI, né? Porque eu acho que o que chocou, basicamente, em decorrência até da pressão popular com esses atos, eu acho que faltava aquela palavra mágica, né? A corrupção, né? Que é o que tanto choca a população, né? Genocídio nas favelas, 550 mil mortes, grande maioria na população periférica, mas quando se falou em corrupção, acendeu aquele olhar principalmente da classe média, né, que é muito pouco esclarecida, né, e que aqui no Brasil. E eu estava pensando assim que lá no início da pandemia, até o Roberto Santos, que acompanha muito estudos assim dos infectologistas e tal, bem lá no início da pandemia se falava muito em testes, né, na necessidade de testar a população, e a gente viu como foi a mesquinharia, né, dessa corrupção do governo, porque assim é uma corrupção na compra de vacinas, né, atrasou a compra de vacinas, e a gente lembra que lá atrás o Brasil ele enfrentava atraso, né, e na disponibilização de testes, né? Eu fico imaginando, né, conforme isso for sendo cavucado, né, se não houve corrupção e atraso também na compra desse tipo de insumo, né, que são testes básicos, né, que era o básico para testar a população para combater a epidemia, né? Então, Rosa, é certo que a gente já sabe que só a mobilização popular mesmo, né, pode transformar essa palavra de ordem, né, fora Bolsonaro e Mourão, numa realidade, né? Então, a gente pede para os petroleiros participarem das mobilizações que estão sendo organizadas com as orientações sanitárias, né? A gente pede também que sejam reforçadas as atenções nesse sentido. E todos juntos aí no 24J. E uma coisa também que a gente reforça é que, para além dessas mobilizações de rua para pressionar o parlamento, né, é importante também que a gente faça doer, o principal, né, que é doer no bolso dos barões, né? Então, é rumo à greve geral sanitária, né? Porque assim, não adianta necessariamente assim, o que atinge o patronato, né, que sufoca aí a população com preços altos do agronegócio, com preços altos de combustíveis, com preços altos de serviços, de transportes, é fazer doer no bolso desse cara, né? Então, um dia de paralisação deixa esses sujeitos atônitos, né? Então, rumo à greve geral sanitária, o país tem condição de organizar isso. A gente já vê os trabalhadores de aplicativos também querendo se organizar, a gente vê os caminhoneiros querendo se organizar. Então, a gente tem condição do Brasil organizar uma greve geral sanitária.
Também noticiamos que a prestadora de serviços de manutenção, caldeiraria e instrumentação que atua na planta piloto do SEMPES, a All Control, até o momento não tomou providências para solucionar a situação alarmante dos trabalhadores que estão desde maio sem receber os salários, vale transporte e os vales alimentação ou refeição. E tem mais, os demitidos também não receberam o valor da rescisão. O sindicato já publicou essa denúncia antes, mas nem a All Control paga o que deve, nem a Petrobras age contra essas empresas que está mantendo em contratos. Gabriel, não tem um empregado lá responsável por fiscalizar esses contratos na Petrobras?
Bom, ao menos deveria ter, né? E esse tipo de fiscal do contrato, ele, até do ponto de vista humano, né, ele deveria saber que há, debaixo desse contrato, trabalhadores nessas condições, né? E que estão desempenhando esse trabalho, né? Muitas vezes fora do horário e muitas vezes sujeitos a receber essas ordens, né? Sob essas condições, né? E como você destacou, o Sindperto já vem alertando essas condições, né, no SEMPES, com esses trabalhadores. Esses trabalhadores, eles prestam apoio ao operacional do SEMPES. Para além dessa questão do fiscal do contrato, é muito importante a gente reforçar também, Rosa, que há todo um procedimento de governança que vem lá da sede da Petrobras, que, segundo, quando a gente observa essas normas que estão lá, né, há todo um critério de governança para se aceitar uma contratação dessa. E são diversos critérios que são obedecidos. Só que quando o Sindipetro, que a gente sempre fala aqui, né, o sindicato ele defende os trabalhadores, né? Então, quando o Sindipetro recebeu a denúncia dos trabalhadores da All Control, que no meio de uma pandemia são terceirizados da empresa, que em 2020 bateu o recorde de lucro na história do Brasil, a gente foi de cara perceber que essa empresa, a All Control, ela tem para mais de uma centena de denúncias no Ministério Público, no Ministério do Trabalho. Então, quando ela foi aceita para ser contratada pela Petrobras, que tipo de critério é seguido pela governança para que essa empresa seja aceita, né? Então, muitas vezes, a gente até viu agora recentemente também, mais uma vez citando aqui a famosa série do Netflix, né, CPI, né, a CPI, a gente vê todo esse embate, né, entre o funcionário de carreira, né, e o que aconteceu durante o processo, né, de contratação. Na verdade, o rito ele é seguido, né? A grande questão é saber se dentro desse rito há algum processo, algum contaminante a esse rito, né? O que o que justifica o ingresso dessa empresa lá, que tem 190 e poucos processos no Ministério do Trabalho? O que faz com que uma empresa que não tem expertise para atuar no ramo de operação faça com que esteja completamente reduzido o operacional de trabalhadores da Petrobras na área do Sempes, ano após ano, e hoje a gente tem uma empresa chamada Alcontrol trabalhando nesse lugar e que, consequentemente, qual o resultado prático disso, né? O que, a entidade que defende os trabalhadores observa meses após a denúncia que ela já vinha fazendo? A interrupção do pagamento de vale transporte, vale alimentação, vale refeição, que muitas vezes representa metade da renda desses trabalhadores que têm família e que muitas vezes perderam grande parte da mãe de família, do pai de família, do companheiro, que pode ter morrido nessa epidemia de Covid, nessa pandemia de Covid. Então, assim, é assustador quando se fala em ética do capitalismo.
Para mim, ética e capitalismo não encaixam na mesma frase, não. São coisas distintas.
Certamente, Roberto. A provocação é essa. Muito bom, muito bom.
Na quinta-feira, dia 22, nós reproduzimos um material divulgado pelo Observatório Social da Petrobras sobre uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEPS, que analisou o desempenho de três petrolíferas nacionais privadas com o mesmo perfil da Petromais, compradora do Polo de Alagoas, e verificou uma diminuição média de 75% na contratação de empregados próprios e terceirizados em relação ao efetivo da Petrobras em Alagoas. Gabriel.
Ah, então, Rosa, esse estudo do IBEPS, né, a gente está, a FNP, a campanha contra a privatização do Sindipetro RJ também, a gente está fazendo vários estudos, a gente está com o privatômetro, a gente está com essa campanha do Sindipetro que eu mencionei, né, e esses diversos estudos, eles escancaram, né, o que a gente, em nossas falas, em cada panfletagem que a gente faz, em cada agitação, em cada conversa que a gente tem com um colega, nas nossas mídias, esses estudos, eles só comprovam tudo que a gente já vem falando, né, Rosa? O desastre que é a privatização da Petrobras, né, e que já vem se acentuando, né, e que vem ano após ano acontecendo, né? Como é que foi esse estudo do IBEPS? Né? Ele analisou... está ocorrendo a compra, a venda do Polo de Alagoas, né? da Petrobras. Né? Em Alagoas existem 15 campos de petróleo e um em... Um, 15 em terra, um em mar. Né? 7 deles pertencem à Petrobras. Né? A Petrobras tá para se desfazer desses campos, né? E o que o IBEPS fez foi pegar três empresas semelhantes à empresa que vai comprar esses campos, né? A empresa que vai comprar esses campos é a Petromais, só que ela é uma empresa de capital fechado, né? Então, o que o IBEPS fez foi pegar três empresas semelhantes no mercado, a PetroRio, a 3R Petróleo e a Petro Recôncavo, e fazer um estudo comparando, né, a produção de barril de óleo que a Petrobras produz em Alagoas e fazer uma equivalência com a produção dessas empresas e verificar quantos funcionários próprios e quantos funcionários terceirizados essas empresas utilizam para produzir a mesma quantidade de petróleo que a Petrobras utiliza para produzir também. Aí alguém pode dizer assim, bom, mas espera aí, então significa que essas empresas são muito lucrativas, né? Porque elas produzem com menos, utilizando menos funcionário. Né? Bom, mas a lógica não é essa, né? Em primeiro lugar, que o ramo de petróleo é um ramo extremamente, digamos assim, perigoso do ponto de vista ambiental. Em segundo lugar, que a lógica capitalista predatória não é muito... Não dá resultados muito lógicos, né? Porque, assim, se você tiver uma empresa que consequentemente, não vá pagando bem seus funcionários, esses funcionários vão pagar bem, e aí o estado de Alagoas, por exemplo, vai ficar à margem da miséria. Né? Então, assim, eu vou rapidamente falar do resultado. Né? A Petrobras utiliza 900 funcionários, que são 150 próprios e 750 terceirizados. Tá? Porque a Petrobras, principalmente nesses terceirizados, a Petrobras paga por esses contratos, a Petrobras utiliza serviços que são requeridos por normas, entendeu? Que ela precisa ter 750 funcionários terceirizados. Para produzir essa mesma quantidade de óleo, essas empresas, por exemplo, na média, utilizam 70 funcionários diretos e 136 somente terceirizados. Basicamente 15% dos terceirizados. Então, assim, na cadeia, ela vai causar um desemprego enorme no estado. Então, esse estudo mostra que é uma redução drástica no número de trabalhadores, sem falar a baixa salarial, que a gente não precisa nem mencionar. Né? A gente estava falando aqui agora mesmo do problema lá da Alcontrol, né? Que se a Petrobras já está tendo essa baixa no pagamento terceirizado, imagina essas outras empresas que estão comprando os campos de petróleo da Petrobras. Né? Então, assim, e isso sem falar o que está acontecendo já por conta desse desmonte no estado de Alagoas, né? Que assim, o IBGE já fala, né, que no primeiro trimestre desse ano, o estado de Alagoas já teve uma redução de 30% no número de desempregados em relação ao ano passado, 27,9% na verdade, e uma queda de 4,3% na massa salarial. Então, essa notícia, esse estudo, ele traz um resultado muito impactante para a privatização, e mostra assim, como a privatização pode ser drástica assim, para a vida de todos os habitantes do Brasil. Rosa,
só para complementar um pouco o Gabriel, né, sobre essa questão da terceirização, a gente até lançou um texto bem bacana sobre terceirização no nosso boletim impresso, né, que foi lá para o TABG. A gente, aos pouquinhos, né, vai disponibilizar no nosso site, né, as matérias. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que sentar e refletir é a quem interessa a terceirização. É o que a gente tem que... Não é simplesmente aceitar, entendeu? É como se fosse uma coisa natural, a terceirização. Não é totalmente antinatural a terceirização, a gente tem que parar e refletir sobre isso.
Então, como o Roberto Santos comentou na matéria anterior, essa semana o sindicato produziu um boletim especial sobre vários problemas muito graves que estão acontecendo nos terminais aquaviários da Baía de Guanabara, o TABG, e publicamos as matérias especiais no site do sindicato. Roberto, tem uma história de gerente carrasco que controla tudo e demite até terceirizados, né?
Rosa, assim, é um absurdo, né? Porque, primeiro, ele não tem que demitir nada terceirizado, né? Assim, a gente falou de terceirização lá no outro comentário. É muito bizarro, né? Porque o que acontece? Quando tu contrata uma empresa terceirizada, tu contrata a empresa e ela se vira para contratar. Ela tem que entregar o serviço, né? Não tem que falar, eu quero fulano, ciclano, beltrano trabalhando para mim. E aí essa situação foi que o gerente se sentiu ofendido com a camiseta. Assim, a camiseta, não dá de ser a camiseta, volta bigode era um outro cara que trabalhou lá no terminal, aí o cara gostou, fez até volta bigode, aí ele se sentiu ofendido, chamou o cara, essas conversinhas de gerente, não sei o que, no outro dia o cara levou a suspensão, ficou 30 dias suspenso, botaram o cara na geladeira e acabaram demitindo o cara. Assim, é um absurdo o que aconteceu, né? E não para por aí, né? Assim, esse cara fez uma sacanagem que eu achei terrível também, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, né? Para quem vai no McDonald's, tem aqueles quadrinhos do funcionário do mês do McDonald's. Eles põem, né? O cara lá rindo. Tem o da semana e do mês, eu acho.
É o padrão.
Ele fez o contrário. Ele fez o contrário. Ele fez o pior funcionário do mês. Ele fez um quadro. Ele fez vários quadros espalhados pelo terminal, e aí tinha a foto do pessoal da manutenção, né? E aí com os gráficos, assim, algo bizarro, assim, na minha visão, uma série de moral coletiva, assim, clássico, né? E assim, bizarro, entendeu? E assim, a gente até conversou, né, há muito tempo, na época que não tinha nem pandemia, né? Ele já aprontava. E a gente chegou a falar com o gerente acima dele, a gente... Porque assim, o pessoal acha que sindicato é só para dar porrada e entrar com ação judicial. Não, a gente faz outras coisas também. E uma das ações é tentar desenrolar. A palavra é essa, né? A gente chegou no gerente e falou, porra, cara, o cara tá aloprando. Esse gerente aí, no caso, o setorial que aprontava. Os gerentes também aprontavam, mas não vamos entrar no caso, o setorial muito pior. Aí a gente falou com o cara, pô, o cara tá aloprando, observa isso, o pessoal tá insatisfeito. Pô, controlava o tempo de tomar café, entendeu? Os caras, 10 minutos tem que botar roupa, não sei o que, igual o pit stop da Ferrari. Então, assim, o pessoal era muito chateado com ele até já saiu do terminal, foi para outro. Tá no Tecan hoje, esse gerente. Pô, mas a gente teve que colocar a matéria, entendeu? A gente não pode deixar passar batido nesse, né, tipo de situação, né?
E tem aí também um outro gerentão que assedia também, controla os supervisores, quer que o ponto seja marcado uma hora certa, que constitui fraude. Só piora a situação, né? Com essa dança também de gerentões entre as unidades, né, Roberto? Sai de uma, vai para outra.
Não, e assim, Rosa, parece que a empresa, ela treina os caras para isso, entendeu? Porque o sentimento que a gente tem, né, na área operacional, e aí eu não sei, pessoal dos prédios, é que assim, o gerente que entra é pior que o anterior, sem exceção. O gerente que entra, a gente fica com saudade do meu ex. Não tem uma música que fala isso? A gente fica com saudade do antigo, porque parece que eles vão se aprimorando na arte de sacanear os peões. Cara, e assim, essas situações também... esse negócio do ponto é absurdo. É fraude, né, o que ele tá... porque eu não sei se as pessoas não se dão conta disso, né? Porque, assim, existe o ponto eletrônico, o cara bate ponto. Não vai mudar o ponto, senão tu não tinha ponto eletrônico, entendeu? Você fazia logo o que o gerente mandava. E aí tem o ponto lá e ele falava, não, você chegou ao trabalho 6h55, mas eu quero que você marque 7 horas. E aí, se você acha que a saída ele nem pediu, mas, pô... É fraude. Isso aí, se o cara chegou 6h55, tá lá no ponto 6h55. É o que tem que estar. Tem que estar condizente com a realidade, né? E essa questão dos supervisores, né? Assim, o pessoal é uma queixa, né, que tá rolando lá. Que assim, supervisor também não vou ficar passando a mãozinha na cabeça dos caras, não. Mas assim, por exemplo, o efetivo está baixíssimo, né? Isso que a gente... Até uma outra matéria do boletim a gente falou, né? A questão do efetivo. Efetivo baixíssimo. E assim, o cara não pede hora extra. Não pede... No caso, agora em 12 horas, tem que pedir para alguém de casa, né? E o cara não pede. E aí, qual é a conclusão disso? O cara fica sozinho, por exemplo. O cara está na área, o cara trabalha sozinho. Por exemplo, tinha uns procedimentos, só para explicar direitinho. Por exemplo, eu sou até de operação. Aí eu fecho uma válvula. Aí tem assim, aí tem operação navio e vai mandar para tal ponto. Aí eu tenho que fazer o alinhamento certinho. Aí eu fecho uma válvula. Aí tem que vir um outro trabalhador também para conferir. É questão de segurança, tem uma dupla verificação. O cara já falou que não precisa, que isso daí saiu do procedimento. E assim, o cara fica sozinho na área. Assim, o efetivo fica reduzidíssimo e os supervisores não têm a autonomia, né, de pedir a hora extra. E assim, não vou passar a mão na cabeça porque eu acho que o supervisor tinha que pedir e dane-se, entendeu? Se o cara não quiser, o cara joga o crachá na mesa. Agora, se o cara aceita a orientação de gerente setorial, ele não tem que reclamar. Ou ele reclama e não faz, ou então ele abaixa a cabeça. E eu acho que os supervisores lá estão baixando a cabeça para essa situação.
O problema disso tudo aí é a questão que essa atitude, né, esse, no caso aí, tanto a redução de efetivo quanto essas ordens, né, são tão graves que podem atingir toda a redondeza da região ali, né? O sindicato, inclusive, fez uma denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro com relação a essas questões de acidente de grandes proporções, né, Roberto?
Assim, lembrando que o acidente de 2000 foi lá no terminal da Ilha d'Água, né? O derramamento de petróleo, que, assim, Impacto ambiental não dá nem para mensurar, né, o tamanho, né, assim, de tão grande. E assim, o efetivo ele é importantíssimo para a gente dar o primeiro combate ali à emergência, né? Por exemplo, imagina, furou o duto. Pode acontecer, não é? Faz manutenção, faz tudo, acho que tem como evitar, mas ninguém quer, na verdade, nem esses éticos capitalistas aí querem que tenha acidente, né? Mesmo sendo bem sacanas, acidente ninguém quer, a grande verdade é essa. Mas o acidente acontece. Dá para evitar? Dá, mas o acidente acontece. E para dar esse primeiro atendimento, né, emergência, é importante ter um efetivo adequado. E essa é uma reclamação que a gente tem há muito tempo, que assim, primeiro que o efetivo ele não vem por escrito, né? A gente pede, já tem uns meses aí, acho que vai fazer um ano. Vai fazer um ano em dezembro, se eu não me engano, Rosa, que a gente vem pedindo aí o efetivo por escrito do operacional, né, do terminal lá do TABG, e não vem essa resposta. E aí, assim, a gente já ouviu coisas bizarras, assim, tipo assim, ah, não, a equipe da Ilha Redonda vai atender a Ilha d'Água, como se uma ilha fosse do lado da outra, não tivesse que pegar uma lancha, não tivesse problema nenhum. Então, assim, o pessoal fica torcendo, a grande realidade é essa, o pessoal fica torcendo para não ter acidente, porque, assim, tiver um acidente grave, eu tenho medo, eu tenho realmente medo do que pode acontecer, entendeu? E assim, tem a questão de derramamento de óleo e tem a própria questão de explosão, né? Assim, ele redonda é GLP ali, né? Assim, tem esse risco. A gente já viu o acidente que teve na Reduc, né? Em 72, se eu não me engano, explodiu uma esfera lá na Reduc. Assim, hoje é difícil explodir uma esfera. É muito difícil, tem muitos mais dispositivos de segurança? Tem muito mais dispositivos de segurança. Mas pode explodir? Pode explodir. E aí, de repente, vai depender de um combate rápido, de uma equipe completa. E aí não tiver, imagina, você tem um acidente grave porque você não teve uma equipe para dar o primeiro combate, né? Assim, uma
Sim,
tragédia, né?
completa e treinada, né? Não adianta ter o pessoal
Exatamente.
lá que não tem treinamento. Bom, e com tudo isso, ainda tem um rolo na última eleição para os tipistas e a comissão hoje está menos atuante do que já foi.
Rosa, eu sou membro da CIPA, né? Hoje eu sou membro suplente da CIPA lá do TBG. E é o que me deixa muito triste, né? Porque na última eleição, os caras fizeram uma manobra que eu achei muito muito ruim, assim, e sem necessidade, assim, não vejo por quê. O que acontece, né? Os cipistas são 8 eleitos, titulares e. Não, minto, são 4 eleitos titulares e 4 eleitos suplentes. E aí, como é que era na votação? A gente votava nos quatro titulares. Só que o que acontece? Fizeram uma manobra no ano passado para tu votar só em um. E aí, qual era o nosso medo como sindicato? Primeiro, assim, tu perde, né, a representatividade, né? Eu sempre dei o exemplo da eleição de senador. Quando tem duas vagas, tu vota em dois senadores, tu não vota só em um. Porque se tu botar só em um, o cara arrebenta em voto, o segundo colocado tem pouco voto. Então, assim, a gente tinha esse medo de ter um campeão de votos, que geralmente tem, sempre tem um campeão de votos. E aí, o segundo, terceiro e quarto fossem pessoas pouco votadas e que não teriam engajamento com a comissão, né? E assim, tiro e queda, Rosa, assim. A gente conseguiu até evitar essa manobra tão cruel, né, no ano passado. A gente precisou acionar o antigo Ministério do Trabalho, o menino, né, que trabalha lá no, no na, agora na secretaria. Vai até voltar o Ministério do Trabalho, parece, né, que o Bolsonaro tem distribuído uns carguinhos para o Centrão. Acho que ele vai voltar com o Ministério do Trabalho, mas por enquanto ainda não tem. É uma secretaria, o cara foi lá, aí desenrolou, aí veio e falou com a gente. Aí ele falou assim: pô, vamos fazer o seguinte, vamos negociar. As pessoas votam em dois. A gente ainda achou ruim como sindicato, mas perante a intransigência da empresa e a gente viu que não teria muito o que fazer, a gente topou. Então, beleza, vamos votar em dois. Só que acabou isso. Teve um cara que foi campeão de voto e teve gente que não tem tanta, não teve tanta representatividade. Assim, qual a consequência disso, né? Assim, eu entendo que a pandemia tem dificultado muito o trabalho dos CPIs, né? Porque as reuniões são virtuais. Eu, por exemplo, eu não estou indo no terminal, eu não estou visitando a área industrial. Então, assim, dificulta o trabalho. Mas, assim, tiveram duas reuniões, Rosa, as passadas, assim, com quórum baixíssimo. A penúltima, o quórum foi, sei lá, três CPistas, se eu não me engano. Nessa última teve dois, eu e o vice-presidente. Nem o presidente da comissão foi. Aí estava só o secretário. Aí a gente adiou, nem fizemos a reunião, a gente adiou. E isso foi algo muito ruim. Que, assim, acho que a gente tem que ficar esperto para nas próximas eleições. A gente, como trabalhador, fazer um movimento para voltar a votação em quatro pessoas, que a gente vai ter uma representatividade maior na CIPA e, consequentemente, uma CIPA que briga mais pela saúde, pela segurança dos trabalhadores.
É isso aí. Queria lembrar para quem é do TABG, né, tem interesse em ver o boletim, mas não conseguiu pegar aí na distribuição, na panfletagem, ele vai estar disponível no site do sindicato. Vamos então agora à agenda semanal. Eu vou reforçar dois pontos que a gente já, inclusive, comentou aqui durante o programa. As setoriais, que a agenda deve ser divulgada brevemente, então peço que fiquem atentos aí nas mídias do sindicato. E o 24J, no sábado, aqui no Rio de Janeiro, a concentração é a partir das 10 horas da manhã no Monumento ao Zumbi dos Palmares. Procurem por lá a coluna petroleira. Estamos, então, chegando ao final da edição e eu convido os diretores para uma rápida despedida. Roberto Santos.
Agradecer aí a todo mundo que ouviu o programa, né? Sempre faço o mesmo pedido, né, para o pessoal compartilhar, né? Lembrando, né, que a gente está em pandemia ainda. Gabriel falou que eu acompanho mais de perto, eu fico tenso, né, com a questão da pandemia. Eu estou vendo aí que os números estão melhorando, mas ainda tão altos, ainda requer cuidados, né, da gente para a gente se proteger, para a gente não continuar a manter o isolamento social, só fazer o que for realmente essencial. E, assim, essa pandemia dificulta muito no nosso trabalho de base, né, do sindicato. Então, uma das formas de a gente chegar no trabalhador é isso, né, com os podcasts, com os programas, com matéria no site. A gente pede aí para o pessoal compartilhar tudo, mandar também o sugestão, crítica. Se achou o programa uma merda, fala: ó, esse programa é ruim pra caramba. Aí fala com a gente troca uma ideia. E, assim, o importante é a gente estar sempre melhorando. E assim, esse programa não é assim, meu, eu sou diretor do sindicato, não. O sindicato é de todo mundo. Então, você que está ouvindo, que é sindicalizado, se não for sindicalizado, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara e sindicaliza. Agora, você é sindicalizado, o programa é seu. Então, chega junto, vamos construir junto.
Gabriel Carquejo.
Ah, isso, Rosa. Conforme o Roberto falou, né? Pedir ao pessoal para compartilhar as mídias do Sindipetro, acessar o nosso site, sindipetro.org.br. Aproveitar ainda esse tempinho aqui para lembrar o pessoal da importância que a gente tem como trabalhador da Petrobras, né? A importância da Petrobras dentro do cenário brasileiro, né? A nossa inflação aí, que está por volta de 10%, só a cesta básica aumentou 30%, então acho que cada um que ainda, conforme o Roberto falou, não for sindicalizado, que pense na possibilidade de se sindicalizar para somar a nossa luta para defender uma Petrobras pública e estatal, entendeu? E eu acho que esse avanço, que conforme o Roberto falou, para quem tem sugestão, chegar junto da gente, é para a gente avançar na luta e na consciência, para a gente ter um Brasil e um mundo cada vez melhor.
Está ótimo, Gabriel. Obrigada. Eu agradeço aos diretores Gabriel Carquejo e Roberto Santos. Agradeço a audiência. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.